Capítulo 22. A ascensão de Aitila. Certo de que seria nomeado no futuro, Aitila teve uma desagradável surpresa. Antígono assumiria o comando do exército. Um ano antes, Antígono havia liderado expedições aos vilarejos e o sistema de informações do rei havia melhorado incrivelmente. Estas providências trouxeram alguma luz aos problemas, o que proporcionou algum alívio para o rei. Apesar da admiração que sentira por Antígono durante toda a vida, passados alguns anos, Aitila começou a aspirar postos mais elevados dentro do exército. O próprio general-chefe acreditava que o nome de Aitila era o mais indicado para dar continuidade ao comando do exército. Porém, o êxito de Antígono e sua proximidade junto ao rei colocavam em risco quaisquer previsões. Quando boatos começaram a surgir de que Sórion considerava seu cavaleiro particular para o posto máximo do exército, Aitila tentou impedi-lo como pôde. Mas, se o soldado bem sabia manobrar armas, Antígono, melhor ainda, sabia manobrar situações. O agente da revolução destrói um reinado para edificar outro. Uma nova era dá início. Após sua última conversa com a bruxa, Antígono fez para si próprio uma cópia da profecia, a partir de anotações encontradas em um antigo diário real. Era o registro mais antigo do documento verdadeiro que fora perdido. Vez por outra, Antígono relia o texto. Aquilo parecia alimentar seus planos. A cada nova leitura, ele se convencia de que aquilo havia sido escrito especificamente para ele. Aquela roupa, pensava ele olhando para o rei em trajes oficiais, deveria estar sobre meu corpo, e estará, em breve. Depois de um longo tempo sem contato, Antígono decidiu ver a misteriosa mulher novamente. Não acreditava que precisasse dela, mas era a única pessoa com quem ele podia partilhar suas ambições. Olha quem voltou! Eu disse que voltaria. Antígono já imaginava uma recepção como esta e não ofereceu resistência. Pois aqui estou, respondeu ele, e tenho novidades. Eu também, e as minhas são fantásticas, mas primeiro conte-me as suas. Antígono comentou sobre o êxito de sua ideia e de como conquistar uma maior confiança de Sórion. Mencionou também a possibilidade de liderar o exército. Excelente, disse a bruxa. Você está agindo bem. Em breve, nenhum obstáculo será grande o suficiente. Por falar em obstáculo, existe um homem, o líder religioso da Sindávia. Tchitá, completou a mulher. Sim, Tchitá. Esse homem tem um grande poder. Dentro do exército, eu consigo justificar minha autoridade por ser cavaleiro particular do rei e pelos êxitos anteriores. Mas na religião, indagou-se Antígono pensativo, nunca me importei com este assunto e não vejo meios de justificar qualquer interferência da minha parte. Pois trate de encontrar. Seu desejo deve ser nada menos que o topo. Você mesmo disse que ele tem poder e não é à toa. Mas as pessoas demonstram forte crença no discurso de Tchitá. Não será fácil. Antígono, pense comigo. Se todas as crenças fossem corretas, elas seriam uma só. Várias são as crenças, porque ninguém, de fato, conhece a verdade. Uma religião pode ser um instrumento de controle. Faça com que seus homens tenham uma forte crença e lidere-os não só nas armas, mas também em suas crenças. Seu poder será ilimitado. Está dizendo criar uma nova religião? Por que não? Você não pode confrontar um inimigo tão grande como Tchitá, mas pode enfraquecê-lo. Assim, ele terá pouca interferência no exército. Hoje é exatamente o oposto, discordou Antígono. Mas você é capaz de alterar essa realidade. Como chefe do exército, é você quem estará em contato com seus homens, e não Tchitá. Comece por eles. Faça-os acreditar em você. ou outro membro da corte haverá de aderir às suas ideias também, nem que seja por bajulação. É assim que começa. Quando você menos perceber, terá força suficiente para acabar de vez com o poder de Tichitá. Pensarei no assunto, mas você também disse que tinha novidades. Do que se trata? Eu já desconfiava de uma coisa, mas agora tenho certeza. E tenho como provar. Você mesmo poderá ver. Ver o quê? Sório não poderia estar no trono neste momento. Não entendo. O rei está vivo, Antígono. Sórion? Não, o outro, Borgos. E se ele está vivo, é porque Sório não o matou. E se não o matou, não poderia ter sido coroado. Do que está falando? Você ficou louca? Eu estava lá. Assisti pessoalmente à cerimônia. Sório matou e enterrou o pai publicamente. Sório foi tão habilidoso que enganou até você. Não se lembra do caso de um homem que se fez passar por Borgos, autorizando a transferência de umas terras ou algo assim? Ele foi preso quando descobriram a farsa. Sim, eu me lembro. Não é muita coincidência Sório ter libertado esse prisioneiro no dia seguinte à sua posse? Penso sinceramente que não faz a menor diferença. Faz toda a diferença, Antígono, porque o prisioneiro, na verdade, era Borgos. De alguma forma, Sórion trocou os dois. Há, portanto, um túmulo real contendo um impostor, um homem comum da Sindávia e não um rei. Bem, você disse que poderia provar. Será muito bom que o faça, porque esta me parece ser a maior fantasia que já escutei. Pense bem, após estar em liberdade, não é estranho que o prisioneiro tenha desaparecido? Um homem tão parecido com o rei Borgos, uma vez solto, nunca mais foi visto. Realmente é suspeito, concordou Antígono. É porque não era o impostor, mas o próprio rei. Até aqui não provou nada. Mas saber onde Borgos se esconde provaria, não provaria? Perguntou a bruxa sorrindo. Antígono olhou atentamente para ela por alguns instantes. A mulher não parecia estar mentindo. Se fosse verdade o que ela estava ouvindo, seu poder sobre Sório aumentaria e talvez ele pudesse antecipar a tomada do trono, denunciando a farsa e depondo o rei. Você comprovará com seus próprios olhos, Antígono. Mas não queira acelerar as coisas. Você ainda não é tão forte e não tem tantos aliados. Mas onde ele está? Onde Borgos está escondido? Você terá que ser cauteloso. Há um grupo de cavernas nas montanhas intransponíveis. Imagino que haja trilha a partir do castelo. Não sei dizer. Mas por aqui, se você contornar algumas colinas, chegará até lá. Foi o que eu fiz. Você foi até lá? Perguntou Antígono espantado. Sim, porque o susto. Preciso evitar a exposição nas cidades. E a floresta é o que me sobra. Há quase um ano você não aparecia. Imaginei que tivesse desistido e resolvi explorar alguns lugares mais distantes. Até que... E ele viu você? Não. Na verdade, eu apenas ouvi barulhos inicialmente. Vi quando ele passou ao longe por uma trilha. A mulher estava mentindo. Ao longe? Questionou Antígono. Sei que ainda não acredita, mas como eu disse, poderá ver por si mesmo. É certo que o farei. A que distância fica? Por aqui você precisaria de um dia para ir e um para voltar. Imaginarei uma justificativa para me ausentar por 2 dias. Não haverá problema. Farei com que pense que fui inspecionar os produtores. Antígono se apressou em partir de volta ao castelo. Estava eufórico e precisava colocar rapidamente suas ideias em ação para não perder esta que seria talvez a maior oportunidade de sua vida. Se a história fosse verdadeira, ele teria Sório em suas mãos. Aitila, onde está Antígono? Perguntou o rei. Não ouvi, majestade. Talvez Antígono esteja se ausentando demais. Ele é o cavaleiro particular do senhor e... Sório olhou estranhamente para Aitila. que parou de falar. Você tem algum problema com o antigo soldado? Perguntou Sódio. Não, senhor, não tenho. Então seria prudente conter suas palavras. Sim, senhor. Sório olhava para os lados, imaginando por onde começaria a procurar seu cavaleiro quando Aitila apontou em uma direção. Senhor, veja, disse o soldado. Ah, sim, finalmente, disse Sório. O rei dispensou a presença de Aitila e aguardou a chegada de seu cavaleiro. Antígon, majestade, procurava-o por toda a parte. Onde esteve? Nas cercanias do castelo, senhor, respondeu Antígon prontamente. Preciso falar com você, disse Sório, olhando para certificar que não estava sendo ouvido. Desejo fazer uma viagem de 2 dias, mas não desejo alarmar os soldados ou a corte. Quer que eu o acompanhe? Não, não há necessidade. Mas quero que diga que me acompanhou, para que não fiquem preocupados. Todos estão o tempo todo muito preocupados comigo. Não aguento mais isso, exclamou o rei. Bem, nesse caso terei eu que sair também, para que a história se dê, senhor, disse Antígon, que acabara de encontrar oportunamente uma justificativa para sua própria ausência. Aproveitarei para passar por alguns vilarejos e inspecionar o trabalho dos guardas. Excelente, disse Sório. Ótima ideia. Quando o senhor pretende partir? Antígon, o que foi, senhor? Pare de me chamar de senhor. Estamos no pátio público, Sório. Pensei que ninguém está nos ouvindo. Não se preocupe. Certo, disse Antígon, simulando descontração. Quando você pretende partir, então? Amanhã haverá um torneio de caça com alguns membros da corte. Distração mais insuportável não sei se pode haver, mas tenho que marcar presença. Antígon sorriu. Sório continuou. Não há como escapar, amigo. Sou o rei e tenho dessas obrigações. Sendo assim, minha partida seria depois de amanhã. O que me diz? Está combinado, respondeu Antígon. Apenas gostaria de pedir uma coisa. Sório concordou com a cabeça, sugerindo ao amigo que continuasse. A não ser que queira minha presença na caça, eu poderia sair amanhã mesmo, de forma a ganhar tempo, pois são muitos vilarejos para percorrer. Como é uma tradição passar por todos os postos de guarda quando se faz uma inspeção, não quero deixar nenhum de fora. Contrariar a tradição é algo que só costuma trazer problemas, finalizou Antígon, com maestria, fazendo uma breve interrupção para observar a singular expressão de Sório ao ouvir aquelas palavras. O rei ficara nitidamente afetado pelo comentário, mas tentando não deixar transparecer, manteve sua atenção à conversa. E então, continuou Antígon, você pode dizer a todos que me encontrará no dia seguinte em algum vilarejo. Mas, veja bem, Sório, se quiser que eu esteja presente na caça, eu posso... Não precisa. Está bem assim, disse Sório, um pouco alterado. Faça dessa forma. Direi isso mesmo a eles, que encontrarei você amanhã em algum vilarejo. Precisamos definir qual vilarejo. É, depois de amanhã... Sório, não amanhã. Sim, isso, depois de amanhã. Amanhã é a caça. Ah, está vendo como esse negócio me perturba? Estou até confundindo o dia. Oh, coisa entediante ficar esperando aqueles bichos. Isso se resolverem aparecer, o que não é certeza. Bom, está certo então. Sório, irrequieto, ameaçou deixar o pátio. Sório... chamou o Antígon. Sim, o vilarejo, temos que definir. Ah, sim, claro, Madag? Madag é muito visado. Se dissermos que fomos para lá e ninguém tiver visto qualquer um de nós... Rosshorn? Sugeriu o rei. Ah, sim, bem melhor. Além de mais distante um pouco, disse Antígon, em sussurros, para em seguida elevar o tom de voz. Sim, majestade, depois de amanhã nos encontraremos em Rosshorn. Sório sorriu, entendendo o gesto, e despediu-se. Logo em seguida, Antígon se virou, olhou fixo na direção de uma porta e caminhou até ela. Abrindo-a de súbito, quase derrubou Aitila ao chão. Venha cá, você! Aitila era quase arrastado por Antígon. Chegou a ter parte da roupa danificada enquanto era conduzido à dispensa da cozinha. Os ruídos encobririam a conversa. Foi promovido agora oficial abelhudo do exército? Aitila, interrogou Antígon. Como, senhor? Não! Não minta para mim, seu moleque. Estava espionando minha conversa com o rei. Senhor, não deu para ouvir nada, eu juro. Antígon sorriu. Aitila acabara de se entregar. Ah, Aitila, você tem muito o que aprender. Não é um mau soldado, nem um mau cavaleiro, mas seu estilo é deprimente. Suas ideias estão atrapalhadas. O seu desenvolvimento também está atrapalhado. Você viu o poder e quer chegar até lá, mas o caminho que está tomando não o levará a lugar algum. Perdão, senhor, mas se até o general concorda que eu seja um bom nome para substituí-lo no futuro, seria injusto dizer que foi errado tudo o que estive fazendo. Aquele foi um importante momento. Ao mesmo tempo em que Antígon sentia desprezo pela inepcia de Aitila, percebeu nele coragem para argumentar contra o superior, o que era encontrado em poucos soldados. Além disso, o argumento, apesar de inútil, tinha forte lógica. Aitila, se bem instruído, poderia ser um grande aliado, e Antígon precisava de um. Era o momento de transformar essa possibilidade em certeza. Sim, soldado, não foi errado tudo o que fez, exceto por uma coisa. Quem manda em tudo isso aqui é o rei, e não o general do exército. Você escolheu se aproximar de uma pessoa e eu de outra. Perceba a diferença. Eu não tive as mesmas chances que o senhor, senhor Antígon. Que impertinência! Como ousa? Antígon repreendeu Aitila, mas regozijava-se internamente. Aquele soldado era um verdadeiro espelho de sua personalidade. Você não conhecia seus pais, não é isso? Perguntou Antígon, sem dar tempo para a resposta. Pois eu também não conheci os meus. Você foi criado, sei lá, como alguém que, logo cedo, colocou-o no exército. Eu fui criado por uma serva, o que dá na mesma. Você desenvolveu boas habilidades, assim como eu, e ambos nos destacamos. E vem me dizer que não tivemos as mesmas chances? Ora, soldado! Aitila permanecia em silêncio. O discurso de Antígon não deixava brechas. A única diferença, continuou o cavaleiro do rei, é o que fizemos com as chances que tivemos. Você só tem 5 anos menos que eu, Aitila. 3 a menos que o rei. Poderia ter se aproximado de Sorion quando ele ainda era príncipe. Foi o que eu fiz. Mas você não. Agora é tarde. Sua vida estará condenada à insignificância para sempre. Excelente escolha. Senhor, nem mais uma palavra, Aitila. Você pensa que eu não sei o que anda fazendo? Pensa que eu não sei dos seus comentários? Eu precisaria ser surdo para não conhecer as opiniões que você insiste em dar a todos os que passam na sua frente. Peço perdão, senhor, disse Aitila, curvando-se arrasado. Como? Pensa que me sinto pior por causa do que fez? Sua inveja me inspira e nutre meus sonhos, Aitila. Desgraçado é o invejoso, não o invejado. O apresto fora feito. Uma vez arruinada a dignidade de Aitila, Antígon podia se apresentar como o grande salvador. Permita-me perguntar uma coisa, soldado. Não passou pela sua cabeça em nenhum momento que, em vez de tentarmos disputar o mesmo posto, poderíamos desfrutá-lo juntos? A Aitila ergueu levemente a cabeça. Parecia interessado, apesar de não compreender. Antígon prosseguiu. É certo, e mais do que certo, que eu o derrotaria em uma disputa pelo posto de chefe do exército. Uma vez que isso está definido, seus pensamentos deveriam se voltar à melhor maneira de se beneficiar. Eu serei seu superior, Átila. Retila, e eu sei ser generoso com os meus aliados. Diga-me, de que adiantou toda a sua abnegação para com o general? Você está sendo eliminado do jogo, porque o rei pensa em outro nome para o posto. Outro nome que, através de um simples comando do rei, invalidará toda a tarefa a qual você, durante anos, se dedicou, pensando estar construindo seu futuro. Um momento de silêncio. Mas eu posso mudar isso, arrematou Antígono. De que forma, senhor? Perguntou o soldado. Não há tempo para cuidar de todas as coisas, Aitila. Eu terei que contar com o auxílio de um imediato mais do que leal, e não vejo nome melhor do que o seu. Para os soldados, para a corte e para todo o reino, eu serei seu superior, mas nós dois sabemos que seremos um só. Oh, senhor Antígono. Sim, Aitila, e provarei isso a você. Quando estivermos sozinhos, não é necessário que me chame de senhor. Quero que você seja meu amigo, pois é disso que preciso. As palavras de Antígono soaram tentadoras. O cavaleiro do rei já havia acumulado poder o suficiente para estabelecer uma infinita distância de qualquer oponente. O melhor, na visão de Aitila, seria aceitar a oferta. Foi o que ele fez. Certamente, senhor, o senhor tem a minha palavra. Você vai me auxiliar no que eu pedir e vamos conquistar o que quisermos. Se eu subo, você sobe junto. Temos um acordo aqui? Sim, senhor. Mas apenas uma coisa, senhor. O que é? Há mais gente querendo o posto de chefe do exército. Imaginei que o senhor deveria saber, já que seremos aliados. No que está falando? Tem um soldado, um Iavogue, aquele do narigão, sabe? Ah, sim, lembrou Antígono com expressão de desprezo. Ele é muito forte, Antígono. E daí que ele é forte, soldado? Ele é uma besta, isso sim. Não sei onde Borgos estava com a cabeça quando admitiu esses ignorantes no exército. Eles lutam com machados. O que são? Cavaleiros ou lenhadores? Disse Antígono com desdém. Mas eles são aceitos legitimamente, senhor. Não se lembra de quando o rei conferiu o título de realeza às armas dos cavaleiros Iavogues? Não se preocupe, Aitila. Não podemos e não precisamos apressar as coisas. Os Iavogues não são um problema para nós. Vamos expulsá-los no momento certo. Agora não. Quando a oportunidade surgir, avisarei você. Aitila concordou com a cabeça, ao que Antígono continuou. E que essa conversa fique entre nós, soldado, ou outros desejarão ter os mesmos privilégios que você. Eu só preciso de um imediato de minha confiança no exército. Gostaria de repartir o posto com outros? De forma alguma, senhor. Então é isto. Agora vamos sair dessa maldita despensa. Antígono abriu a porta que dava para o interior da cozinha. Algo havia queimado e uma grande fumaça pairava no ar. Um dos cozinheiros se surpreendeu ao ver a porta se abrir. Conforme a fumaça se dispersava, as duas figuras foram distinguidas. Aitila arrumava sua roupa. Os cozinheiros observaram, um tanto espantados, um tanto curiosos. Antígono se apressou em sair da cozinha, enquanto Aitila encarava os cozinheiros. Por fim, imitando o gesto de seu superior, saiu sem também dizer qualquer palavra. Ei, disse em voz baixa um velho cozinheiro, não disse para você? Disse o quê? Respondeu o outro. Esse aí, ó, referindo a Antígono, só não sabia do outro. Sabia o quê, homem? Fale direito. O homem fechou a porta da cozinha. Estou dizendo, esse sujeito aí, o filho da serva, quer dizer, ele é filho de um mascate. Sim, isso já sabemos. Então, eu sempre disse, mas você não me dava ouvidos. Aquela amizade estranha com o príncipe. Ei, o príncipe é nosso rei agora, disse uma das cozinheiras entrando na conversa. E é casado, ora, com uma mulher. mas até agora não teve filhos, um outro comentou. Bem, não sei do rei, mas esse filho de mascate vai saber o que ele estava mascando aí nesta dispensa. Todos explodiram em risadas. Só não se esqueça que o filho do mascate é praticamente um segundo rei. Eu achava bom vocês ficarem quietos, disse a temerosa cozinheira. De repente, um barulho e todos assustados disfarçaram seus modos. Uma corrente de vento fizera tremer a porta da cozinha. Ah, que homem corajoso, que homens corajosos vocês são, não é mesmo? Zombou a mulher. Ficam falando mal dos outros e se assustam com um ventinho. Veja essas roupas, que coisa ridícula, dizia o rei à sua esposa. Olha esta calça, nós vamos caçar e nos juntar a algum corpo de bailarinos? Querido, você não gosta de caçar, por que não deixa isso para lá? Perguntou Mailiá. Você sempre fica assim. Diga aos outros que você não gosta, e se eles quiserem a sua companhia, que inventem outra coisa para fazer. Não há como, querida. Esses barões adoram esse tipo de coisa, e estar perto deles agora pode significar estar perto deles em futuras decisões. Mas tudo bem, é somente uma tarde. O que me espanta é termos que usar esse ridículo traje de caça. Ah, não. Isso não é o que mais me espanta, disse Sorion sorrindo. Ah, não? E o que é que mais espanta então, caçador? Perguntou Mailiá, fingindo estar como uma ave na mira de sua flecha imaginária. É que eles pensam que estão lindos, todos eles, disse Sorion gargalhando. Ah, para mim você está lindo, disse a rainha em doces palavras. Bem, isso então, definitivamente, é o mais espantoso de tudo. Minha esposa é cega e eu não consegui perceber durante todo esse tempo. Mailiá também deu boas risadas. Como você disse, lembrou ela após recuperar parte do fôlego, é só uma tarde. À noite você estará de volta e poderá se ocupar de alguma outra atividade mais interessante. Sorin, em resposta à provocação de Mailiá, lançou-lhe um apaixonado olhar. Finalmente, pronto e vestido como um idiota, o rei se despediu para se juntar aos outros. Antígon cavalgava velozmente. Sua expectativa era de que a bruxa não estaria mentindo. E naquela tarde, enquanto o rei estivesse atrás de codornas, ele estaria atrás de verdades. Você nunca veio até aqui 2 dias seguidos? Exclamou a mulher. Tão breve quanto a minha chegada será a minha saída, respondeu Antígono friamente. Você disse que o caminho é longo. Ah, sim, é longo, principalmente porque você terá que ir a pé pela trilha que vai nesta direção, disse ela apontando para a mata. Seu cavalo não passa, e é por ela que você terá que seguir. Que seja, respondeu Antígono. Mais uma razão para eu me apressar. Preste atenção. Você andará o dia todo e passará por pequenos riachos. São vários, mas poderá cruzá-los com facilidade, pois são rasos. Ao cair da tarde, você deverá alcançar as formações das cavernas. Sugiro que durma logo na primeira que encontrar, pois perto desta fica a outra, onde Borgos está. Se não recomendo chegar lá à noite, eu só faço isso, pois ele talvez consiga vê-lo antes que você o veja. No dia seguinte, com a luz do dia, será melhor. Mas assim não conseguirei retornar no tempo planejado. Como não? Ou você está pensando em passar uma agradável tarde com o rei defunto? Não seja tolo. Você está indo lá apenas para confirmar minha história. Assim que tiver sua certeza, volte imediatamente. Não se arrisque. A volta será mais rápida, pois você já terá conhecido o caminho. Amanhã, ao fim do dia, você já poderá estar de volta ao castelo. Por falar em castelo, disse Antígono, esboçando um sorriso. Ontem aconteceu algo interessante. Antigo contou sobre a reação do rei no pátio. Viu? Exclamou a bruxa. Eu disse que era verdade e amanhã você verá com seus próprios olhos. Mas não vá revelar seu segredo a Sórion. De certo que não. Vou me aproveitar da fraqueza dele. Há muito o que aproveitar. Você precisa continuar agindo assim, Antígono. E Sórion lhe dará cada vez mais poder. Até o dia que... Sim, eu sei, interrompeu Antígono. Agora devo ir. Depois conversaremos. Enquanto via Antígono desaparecer pela mata, a mulher amarrou o cavalo a uma árvore. Era uma longa corda, dando ao animal certa liberdade, apesar do pequeno espaço que circundava a cabana. Antígono caminhou durante todo o dia. O sol já se escondia atrás de algumas rochas quando, ao atingir as primeiras cavernas, Antígono preparou um pequeno acampamento para passar a noite. No dia seguinte, tão logo prosseguiu com a marcha, sua dúvida se desfez por completo. Era Borgos caminhando em direção a um riacho para pegar água. A história estava por fim confirmada. Sabendo que Borgos vivia, Antígono poderia ampliar seu poder sobre Sórion. Ninguém poderia saber que o rei havia forjado aquela solenidade de posse, ou a coroa estaria ameaçada. Quando chegasse o momento, Sórion teria que se submeter ao seu cavaleiro, ou teria seu segredo revelado. As perspectivas pareciam boas para Antígono, mas então ele teve uma ideia ainda melhor. Tão logo Borgos se distanciou o bastante, Antígono adentrou silenciosamente a caverna. Sórion regressara de sua viagem antes do previsto, no meio da noite, e sem a companhia de Antígono. Ninguém conseguia entender, mas o rei não dava explicações. Simplesmente entrou em um dos quartos do castelo e se trancou sozinho, permanecendo lá durante toda a noite. Ao retornar do esconderijo de Borgos, Antígono não fora a Rosborne, porque sabia que não encontraria o rei, dirigindo-se diretamente ao castelo, onde chegou pela manhã. Onde você estava? Perguntou Maillia, assim que o viu. Sórion está aqui? Disse Antígono, devolvendo a pergunta. Onde ele está? Ele está no quarto, lá em cima. Está trancado e não abre para ninguém. O que aconteceu, Antígono? Não era para vocês se encontrarem hoje e voltarem juntos amanhã? Preciso falar com ele, disse Antígono seriamente. Antígono, responda-me, irritou-se Maillia. Perdão, minha rainha, responderei. Mas primeiro preciso falar com o rei, disse Antígono, dando as costas à rainha e subindo as escadas. Chegando à porta do quarto onde Sórion estava, Antígono o chamou, sem, no entanto, obter resposta. As pessoas começaram a ficar preocupadas, e alguns suspeitaram que o rei poderia estar morto dentro do quarto. A questão precisava ser resolvida rapidamente. Antígono seria considerado suspeito, até culpado, se algo tivesse acontecido ao rei. Pegando um pedaço de papel, escreveu um bilhete e colocou-o sobre a porta. Assunto de soberania real, majestade, gritou Antígono. Por favor, dê atenção. Do outro lado da porta, ouviu-se algum barulho. O rei não estava morto. Aproximou-se e pegou o bilhete. A frase dita por Antígono era um código combinado com o rei para tratar de qualquer assunto que comprometesse sua permanência no trono. Sórion leu o bilhete. Sórion, as pessoas estão preocupadas. Estão falando em derrubar esta porta. Pensam que você pode estar morto aí dentro. Lembre-se de que você não tem herdeiros e que é tempo de revolução. Temo pelo pior. Precisamos definir o que dizer sobre ontem, ou nossas histórias serão diferentes. Abra a porta para mim e não permitirei que ninguém mais entre. Estou aqui para ajudá-lo. Seu amigo, Antígono. Mas mais um barulho e finalmente um sinal expressivo. A porta se abriu vagarosamente e pelo estreito espaço, Antígon entrou. Sórion fechou a porta novamente. O rei enxugava lágrimas de seus olhos, e a expressão em seu rosto denunciava que havia chorado, talvez durante toda a noite. Por alguns momentos, Antígon não ousou dizer nada. Sórion também estava quieto. Por fim, o rei quebrou o silêncio. Diga-me, o que tem em mente? Ó, Sórion, meu amigo, o que aconteceu? Preciso que me diga, para que possamos encontrar uma saída. Sórion estava relutante em dizer. Prometer ao pai guardar o segredo, mas a partir dali não sabia se faria diferença. Angustiado por não poder compartilhar a razão de seu sofrimento com ninguém, Sórion decidiu confiar a Antígon sua história e lhe contou todo o ocorrido, desde a troca de prisioneiros até a última visão de seu pai no dia anterior, quando o encontrara morto. Não há por que temer, Sórion. Nenhum cidadão da Sindávia conhecerá esta história. Jamais. Seu segredo está seguro comigo. Apenas não entendo, Antígon. Tanto foi o esforço para evitarmos a morte dele. Por que haveria de se matar agora? Acredita mesmo que ele se matou? Perguntou Antígon. Se acredito, não há outra explicação. Ninguém sabia que ele estava lá, Antígon. Nem mesmo minha mãe ou Maeliá. Ele estava segurando uma faca enterrada em sua própria barriga. Por que ele fez isso? Talvez a vida nas cavernas, Sórion, sozinho, deve ter sido difícil de suportar. É verdade que ele não parecia muito bem ultimamente, divagou Sórion, mas a este ponto, o que quer dizer? Há alguns meses ele vinha se comportando de forma estranha. Aquela moça, a namorada que ele teve, já contei a você sobre isso? Receio que não. Meu pai amou uma mulher com quem não pôde se casar. Ele jamais se esqueceu dela e vez por outra falava a respeito. Insistia na ideia que se não mais podia vê-la em vida, a encontraria no céu quando morresse. Da última vez que nos falamos, ele estava mais estranho que o normal. Era uma afetação diferente. Ele parecia extasiado. Não falava muito, apenas perambulava pela caverna. Tive a oportunidade de me aproximar do local onde ele costumava escrever. Ele mantinha um diário no qual boa parte dos escritos eram cartas onde ele declarava seu amor ou pedia perdão a essa moça por quem se apaixonou. Havia várias cartas que ele escrevia para ela. Bem, mas pelo que me disse, atentou Antígon, se ele sempre fazia isso, por que ele pareceu diferente da última vez? Então, é o que eu estou dizendo. Eu fui até o local onde ele escrevia as cartas. Peguei um papel e comecei a ler um trecho. Foi aí que realmente me assustei. Acredito que meu pai tenha ficado louco. Por quê? Ele narrava como seria seu reencontro com ela, descrevendo-a em detalhes. Falava dos cabelos, do olhar. Ah, coitado de meu pai, Antígon, disse Sórion, ameaçando chorar novamente. Ele ficou condenado a uma vida desgraçada, como um selvagem, sozinho em sua caverna. Isso é destino que um rei mereça, amigo? Responda-me, isso é digno? De certo que não, Sórion. Seu pai foi um grande homem e um grande rei, consolou Antígon. Sórion parou por um instante, como se recordasse algo. Então, acompanhado de um soco na mesa, disse: maldita caça! Maldita caça! Eu poderia ter evitado. O que foi, Sórion? É tudo culpa daquela maldita sessão de caça. Quando cheguei, o corpo de meu pai ainda estava quente. Se eu tivesse me encontrado com ele na véspera, poderíamos ter conversado e... Não sei, talvez eu pudesse ter evitado. Sório, você não pode se culpar. Você pensa que seu pai voltaria atrás? Eu poderia ter tentado. Isso se você soubesse, Sório. Mesmo que você ainda o encontrasse vivo, ele jamais comentaria sobre esta tentação e a intenção que tinha. A coisa ia acontecer de qualquer jeito. Eu não mereço ser rei, Antígono, não mereço, não depois do que eu fiz. Antígono não imaginava ouvir tais palavras, mas o fez com grande prazer. Ainda não era, entretanto, o momento certo de agir. Não diga uma bobagem dessa, Sorion. Você é um grande rei, bragou Antígono para em seguida diminuir o tom de voz e continuar. Se você está preocupado por não ter matado seu pai, ele está morto agora. Ninguém jamais saberá. Tudo pode continuar como sempre foi. Não, Antígono, não pode. Minha falha não pode ser anulada. Meu pai vivia uma vida muito triste. Essa é a verdade. Da última vez que o vi, ele estava verdadeiramente enlouquecido por causa da tal moça. Falava sobre morrer para encontrá-la nos céus. E então, chego lá e encontro esta carta, disse Sório, retirando do bolso um papel dobrado. Eu deveria ter desconfiado. Alguém bateu na porta. Era Mailiá, tentando saber o que se passava no interior do quarto. Sório recolocou a carta no bolso. Peço perdão, Sório, mas precisamos nos preocupar agora com nosso álibi. Dissemos às pessoas que nos encontraríamos em Osborne para regressarmos juntos hoje. Seu retorno antecipado comprometeu nossa história. O que sugere? Perguntou o rei. Não há problemas quanto a isso. Poderemos dizer que nos encontramos ontem mesmo, à tarde, a caminho de Madag, ou mesmo de Osborne. O que não dá para explicar é o seu estado. Temos que pensar em algo. Direi a verdade, Antígono. Agora meu pai está morto mesmo. Que diferença faz? Está louco? Espantou-se Antígono. Seu pai está morto. Mas não foi você quem o matou. Isso, na opinião de muitos, invalidará o seu reinado. Na opinião de todos, talvez. É capaz de tentar prendê-lo e matá-lo, Sorion. Então, o que diremos? Bateram na porta outra vez. Antígono respondeu que o rei estava bem e que queria descansar um pouco. As insistentes batidas cessaram por um tempo. Imagine que o melhor seja dizer que você teve uma visão e ficou apavorado. Visão, Antígono? Vou dizer que me assustei com fantasmas? Que coisa mais ridícula. Pode ser ridícula, Sório, mas é o ridículo que desvia a atenção das pessoas para longe da verdade. E não diremos isso a todos. Creio ser interessante que você permaneça isolado por um tempo. Podemos dizer que você está doente e combinaremos com um médico para confirmar essa história. Para sua esposa, porém, você terá de dizer que caiu do seu cavalo e, enquanto estava adormecido, teve a visão de toda essa história que me contou. Se você mentir para ela, por que não sustentar também a história de que estou doente? Pois é. Se eu vou mentir para ela, por que não sustentar a história de que eu estou doente? Você dorme com ela, Sório. E dormindo, as pessoas falam. Melhor que explique tudo antes, para que ela não estranhe quando você começar a contar aos poucos enquanto dorme. Além disso, tenho certeza de que ela saberá como confortá-lo. E depois de algum tempo, você poderá voltar a público dizendo que está curado. Não será mal um pequeno descanso após seus 3 primeiros anos de reinado. É um bom plano, admitiu Sório. É um excelente plano. Seu reinado estará plenamente assegurado. Não sei até que ponto, Antígono. Eu não tenho herdeiros. Se eu permanecer doente por muito tempo, alguns podem pensar que não sobreviverei. Longe da corte, eu não poderei saber o que está acontecendo. Ei, esqueceu-se de seu amigo aqui? Sórion sorriu levemente. Percebeu que Antígon poderia ser um grande reforço durante aquele período. É verdade, amigo, desculpe-me, mas você terá que ser meus olhos e meus ouvidos. Preciso saber de qualquer tentativa de sublevação. Não permitirei que aconteça. Dentro do que estiver ao meu alcance, impedirei qualquer tentativa de conspiração contra o rei, nem que precise defender a coroa à força. Mas, Antígon, cuidado para não atritar com os generais do exército. Ah, que diabos! Espere um momento. Sório se levantou e foi até uma escrivania. Tinha à sua frente disposição de uma folha onde escrever uma declaração nomeando Antígon chefe do exército. Pronto, agora você tem poderes para impedir conspirações de qualquer natureza, disse o rei, entregando a nomeação nas mãos de Antígon. Oh, majestade, quanto me honra, saudou Antígon, reverenciando formalmente o amigo. Farei o melhor que puder, meu rei. Sei que fará, agora vá. Ah, e entregue uma encomenda minha ao general, por favor. Sei que ele será surpreendido pela destituição do seu cargo. Espero que se surpreenda também com esta compensação, disse Sório, entregando um saco cheio de moedas de ouro a Antígon. Agora vá e só permita a entrada da rainha. Contarei a história a ela, conforme você sugeriu. Apenas esteja aqui de volta até o começo da tarde, para que possa lhe dar algumas autorizações. Voltarei, majestade, voltarei, disse Antígon, saindo do quarto. Maliá aguardava ansiosa do lado de fora, junto a alguns guardas. O rei disse que só deseja ver sua esposa no momento, disse Antígon. Minha rainha, por favor, queira entrar. Maliá mal esperou Antígon finalizar suas palavras. A porta do quarto se fechou novamente logo após sua entrada. Antígon fez um gesto cortês, saudando os demais membros da corte, que estavam à beira da porta, e, descendo as escadas, encontrou Aitila e, com a cabeça, pediu que o soldado o acompanhasse até a biblioteca. Os planos começam a tomar forma, Aitila. Veja o que tenho aqui, disse Antígon, mostrando a carta de nomeação. A Aitila não disfarçou seu entusiasmo. Era esperado que Antígon viesse a liderar o exército somente alguns anos mais tarde. Mas não... Ah, lá estava a carta. E se Antígon subia, a Aitila subia também. Esse era o combinado. E Antígon cumpriu. Amanhã mesmo, você assume o meu cargo. Será nomeado primeiro oficial do exército. Estavam definidas as bases para a notável e sanguinária carreira militar de Aitila.